As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento do alargado das 13 horas. A sala multiusos do Complexo Cultural da Levada em Tomar foi palco nesta terça-feira para a apresentação do site Portugal Manual Curated Cultural Experiences, site que congrega um conjunto de informações sobre uma rede de artesãos contemporâneos e empreendedores que, ao longo do país, mas também nas ilhas, promovem e dão a conhecer ao mundo o que de melhor se faz em Portugal ao nível do artesanato. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, presidiu a apresentação, dando conta na altura, na intervenção que fez, que Tomar depende também das artes e dos ofícios para, como destino turístico, ser diferenciado.
O Instituto Politécnico é líder de um projeto europeu no âmbito do artesanato, dentro do programa Erasmus+, mas que este é o pequeno passo para chegarmos a um caminho muito mais longo e que tem aqui pontos de contacto com aquele que é o projeto que está hoje aqui a ser apresentado. Para nós, enquanto Tomar e enquanto destino turístico, aquilo que pretendemos é ser um destino diferenciador, e a questão dos ofícios, do artesanato, das artes, da identidade própria enquanto tomarenses, é aquilo que nos distingue de outros destinos que também têm património cultural edificado, que têm património da humanidade, mas nós somos muito próprios. E o artesanato, o folclore, a ligação entre estas várias vertentes patrimoniais e materiais é que nos torna um destino diferenciado. Por outro lado, também nos queremos posicionar enquanto destino sustentável. Nós estamos a trabalhar para aquilo que se chama a geração Z, e portanto a geração Z tem outras prioridades diferentes daquilo que alguém da minha geração, quando está como turista, porque sim, todos nós somos turistas, quando está como turista pretende ver, pretende usufruir. E, portanto, nós temos que nos posicionar, e as questões da sustentabilidade para nós são muito importantes. As alterações climáticas existem, ficam muito bem nos discursos, falarmos de alterações climáticas, mas mais do que palavras, são ações. E todos estes pequenos passos contribuem para que tenhamos um concelho, logo, destino sustentável, que trabalhemos em equipa, porque só trabalhar em rede é que o conseguimos fazer, e aqui volto a frisar o que para nós é importante, a instituição de ensino superior. Aliás, eu costumo dizer que, e estamos aqui perante artesãos, há muitos de vós são artesãos, não se consegue avançar em nenhuma sociedade se não tivermos aquilo que eu chamo um triângulo virtuoso: poder público, instituições de ensino superior e os empresários. E, portanto, é neste triângulo virtuoso que nós conseguimos construir um mundo melhor, preservando aquilo que são as nossas raízes.
Filipe Abel, da Portugal Manual, explicou depois o projeto, que pretende criar um vasto espaço de partilha entre criadores.
Então, a Portugal Manual, quando nasce em 2018, tinha já bem delineado o seu sonho: criar um espaço de partilha entre estes novos criadores, que somos empresários em nome individual, vivemos sozinhos, nos nossos escritórios, nos nossos ateliês, e sabendo disso, conhecíamos as realidades de cada um e as dificuldades que sentíamos. E a Portugal Manual, num primeiro momento, queria ser esse espaço de partilha, onde estas pessoas podiam trocar experiências, podiam trocar dúvidas, podiam trocar contactos, ter uma rede onde todos pudessem partilhar o seu dia-a-dia. A par disso, temos o pilar cultural, onde queremos promover um Portugal moderno, atual, cosmopolita. Queremos contrariar uma imagem do artesanato passado. Queremos contrariar uma imagem do artesanato que o artesão está sempre a morrer e ainda não morreu. Portanto, mesmo para as pessoas que ele está a morrer e que é sempre o último, ele continua vivo. Nós queremos mostrar isso. E não só queríamos olhar para o tradicional, mas queríamos, sobretudo, olhar para o presente e para o futuro pelas mãos dos nossos artesãos. E era isso que nós queríamos. E também reposicionar todo um conceito de artesanato, que todos sabemos que é muito fancy dizer craft, mas pesa-nos um bocadinho dizer artesanato. Nós temos feito um trabalho para valorizar essa palavra para os jovens artesãos que aqui estão, nós, jovens que não é de idade, não é de ser amante. Mas para eles, nós artesãos, terem vaidade a dizer que eu sou artesão, eu sou o novo artesão, eu sou a produzir, eu sou a renovar a tradição. E é aí que nasce o Portugal Normal. Com um terceiro pilar, que para nós também sempre foi muito importante, que é o pilar do turismo criativo. E porque, de facto, acompanhávamos a evolução que as campanhas da marca de Portugal e que o turismo de Portugal vinha a fazer fora de Portugal. E se, de facto, estávamos alinhados a promover um país que ele era sexy, que ele era cosmopolita, que ele tinha o surf, que ele tinha o golfe, que tinha a gastronomia, porquê continuarmos com aquela imagem obsoleta do artesanato? E foi nesse encontro de linguagens que quisemos, então, desenvolver esta oferta baseada no turismo criativo, que também tem um importante papel de descentralizar o turismo que nós temos nas grandes cidades, no litoral, principalmente, como sabemos, no sul, e mostrar que, de facto, estes criativos estão por todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de cerca de 30 anos de idade esfaqueou os pais em casa no Porto Alto, Samora Correia, Santarém. Foi nesta segunda-feira. O agressor foi, entretanto, detido pela GNR. Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana de Santarém, o alerta para a ocorrência foi dado por volta das 17 horas. As vítimas ficaram ambas em estado grave e foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. A Polícia Judiciária foi, entretanto, chamada a investigar o caso. Desconhecem-se para já razões que levaram o jovem a esfaquear os pais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD de Tomar aproveitou o facto de terem decorrido 12 meses após o início do atual mandato da Assembleia Municipal de Tomar para fazer um balanço à atividade daquele órgão, onde apontam a existência de problemas incompreensíveis e de questões inaceitáveis no que toca à desvalorização das atribuições, à falta de respeito e ao desprestígio pela Assembleia Municipal. Na sede do partido marcaram presença a Presidenta Conselheira de Tomar do PSD e Vereadora na Câmara de Tomar, Lourdes Ferro Mal Fernandes, e o Presidente da Bancada Social-Democrata na Assembleia Municipal, João Tenreiro, entre outros elementos. No balanço à atividade da Assembleia Municipal, o Presidente da Bancada Social-Democrata, João Tenreiro, acusou na altura a Presidência Socialista da Câmara de desvalorizar e de mera ignorância das atribuições da Assembleia, seja no que toca à falta de respostas, seja no que toca à leviandade patente em respostas obtidas, seja também pela utilização de argumentação fictícia e nunca fundamentada, acusando a Presidência da Mesa de complacência num conjunto de casos.
Temos vindo a verificar que as moções que são apresentadas e aprovadas têm sido desprezadas pelo órgão executivo com a complacência do Sr. Presidente da Mesa. A título de exemplo, a moção do PSD relativa à informação pública do conteúdo das reuniões e sessões que exigia, além do mais, a publicação no sítio institucional do município e o envio a todos os órgãos de comunicação social das deliberações e atribuição de um item no sítio de internet do município para cada grupo municipal, os serviços da Presidência responderam simplesmente que as reuniões já são transmitidas online e, como tal, não têm que cumprir a deliberação da moção. O mesmo fazendo quanto às questões relativas à Teja Ambiente, onde respondem para consultar as atas que estão online. E tudo isto com autorização e permissão do Sr. Presidente da Mesa, que deixou que um Vice-Presidente da Câmara afirme, em plena Assembleia Municipal, que as moções são opiniões e, como tal, a Câmara não está vinculada a cumpri-las. Além do mais, esta Mesa da Assembleia quis inovar, prometendo o Sr. Presidente da Mesa que iria fazer assembleias descentralizadas em todas as freguesias deste Conselho, sendo que já passou um ano e apenas o fez numa freguesia rural deste Conselho. Foi também um compromisso a constituição de uma comissão permanente, a qual desta vez e de uma forma inovadora conta com os dois secretários da Mesa e até agora ainda não apresentou qualquer ata com as conclusões políticas de cada uma das reuniões, apesar de ter sido requerido pelo PSD e, repita-se, apesar de contar com os dois secretários da Mesa. Mais, temos seis comissões criadas por atacado no regimento, sem haver um prévio estudo quanto à necessidade da existência de cada uma delas. Mas as mesmas continuam sem reunir, exceto a da Juventude e Educação, cuja coordenação, curiosamente, pertence ao PSD. Constatamos que são já bastantes episódios lamentáveis que temos vindo a assistir neste primeiro ano de mandato. Ora, são as moções que não são cumpridas porque a Câmara entende que se tratam de opiniões. Ora, são a ausência de respostas aos sucessivos requerimentos apresentados no âmbito do poder fiscalizador da Assembleia Municipal. Ora, são a ausência do relato da atividade da Comissão Permanente, cujo trabalho é desconhecido. Ora, são o agendamento de pontos na ordem do dia, sem documentação de suporte, para os deputados municipais poderem discutir e apreciar. A Câmara não respeita a Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Mesa assim o permite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sem surpresa, o Cristóvão foi reeleito neste sábado como Presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista numa lista única que mereceu cerca de 80% das preferências dos votantes que estavam em condições para o fazer, ou seja, com as cotas em dia. Estará em causa um mandato que irá seguir até às eleições autárquicas de 2025, com uma lista de 35 elementos efetivos e 24 suplentes. Já em reação aos resultados, o Cristóvão, que também é Vice-Presidente da Câmara de Tomar, mostrou-se satisfeito com a adesão dos militantes.
Já sabemos que quando só há, em qualquer situação, quando só há uma lista a concorrer, naturalmente a motivação para ir votar é sempre menor, mas apesar disso, votaram, enfim, cerca de 80% do colégio eleitoral, portanto, daqueles dos militantes que tinham condições de poder votar, que neste caso é o mesmo dizer dos que tinham as cotas em dia, e, portanto, é de facto um estímulo para mim, para toda a equipa, enfim, recordo que são cerca de 6 dezenas de pessoas que integram esta lista e, portanto, é um estímulo para continuarmos o nosso trabalho e para melhorarmos, não é? Porque também reconheço que este mandato anterior, pelo menos os seus primeiros 2 anos, foram muito marcados também pela questão da pandemia, portanto as nossas atividades estiveram muito limitadas e o ano passado, 2021, estivemos muito focados naturalmente nas eleições autárquicas e, portanto, agora temos aqui um novo mandato para poder retomar alguma atividade mais de discussão política, de temas locais, de temas nacionais, trazendo como íamos fazendo, aliás, antes da pandemia e também durante, fizemos algumas sessões online, portanto, com governantes ou com outros palestrantes que possam connosco vir debater temas, como dizia, locais e nacionais, e também aumentar o número de reuniões da Comissão Política e Conselhia, e claro, sem descurar aquilo que são os momentos de convívio, que também são sempre importantes para estreitar laços entre militantes e simpatizantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai juntar-se à edição 2022 da Corrida Sempre Mulher, que este ano se realiza a 13 de novembro. A iniciativa pretende que os participantes caminhem ou corram com o objetivo de apoiar a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. Os participantes são desafiados a realizar uma caminhada ou corrida na hora e local que mais lhes for conveniente. Todos os interessados poderão efetuar a sua inscrição no Gabinete de Desporto do município de Vila de Rei até 28 de outubro. A inscrição tem um custo de 12 euros e inclui oferta de um saco mochila, da t-shirt oficial da Corrida Sempre Mulher, de um boné, um dorsal e também uma barra de cereais. Todos os lucros revertem a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. O município de Vila de Rei desafia depois os participantes a, no dia 13 de novembro, a partilharem nas redes sociais uma fotografia a caminhar ou a correr com a t-shirt da prova.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mais de 200 de alunos participam esta terça-feira, 11 de outubro, no arranque das aulas da Universidade Sénior de Tomar. O novo ano conta com a oferta letiva de 30 disciplinas, ministradas por professores voluntários, num ano que conta com algumas novidades e que não vai esquecer também a realização da próxima edição da Festa dos Tabuleiros. Rosário Sousa, coordenadora da Universidade Sénior de Tomar, em declarações à ERTS, deu conta do começo das aulas que, este ano, decorrem novamente nas instalações da Universidade, no antigo Colégio Nuno Álvares e também na Biblioteca Municipal de Tomar.
Temos à mesma as expressões, temos à mesma a parte mais de conhecimento e depois teremos também convívio. Este ano temos uma novidade, as sextas-feiras, tardes com arte. O que é que nós fazemos às sextas-feiras? Vamos ter ateliês diversos, consoante o interesse das pessoas, mas muito. Um voltado para a pintura, sobretudo a pintura a óleo, e outra parte, sobretudo, dedicada à festa dos tabuleiros. Iremos começar a trabalhar, não iremos ter a exclusividade de uma rua, porque não nos era possível. Na altura não tínhamos a distribuição de ruas, não tínhamos sequer comissão coordenadora ainda estávamos muito... ainda estávamos chatos lá, digamos assim, mas iremos colaborar com a rua onde está implantada a nossa sede. Portanto, já falámos com as pessoas também já falaram connosco, e os responsáveis da rua, e, portanto, iremos trabalhar em conjunto. Essas sextas-feiras iriam dedicar também à festa dos tabuleiros. E outras atividades que surgirão relacionadas com as épocas do ano, Natal, etc. Portanto, temos essa novidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira que a Biblioteca Municipal de Tomar recebe o segundo colóquio internacional da TREF, Rota Templar Europeia, que terá lugar até 14 de outubro. A iniciativa vai decorrer em Tomar, a 12 e a 14 de outubro, e em Vila Nova da Barquinha, no dia 13. Palcos para as presenças de reputados oradores provenientes de diversas universidades e instituições portuguesas, espanholas, francesas, cipriota e italiana. A vereadora da Cultura no município de Tomar, Filipa Fernandes, perspectivou, entretanto, o que está projetado para este segundo colóquio internacional da Rota Templária Europeia.
Dia 13 de outubro, como já é apanágio deste Executivo, desde o mandato anterior, temos evocado esta data. Data esta que, no fundo, evoca não só aqui o falecimento do nosso mestre Dom Gualdim Paes, mas também o início da extinção da Ordem dos Templários. E então, portanto, desde o mandato anterior, que temos marcado de alguma forma esta data, evocando aqui a memória de Dom Gualdim Paes e da Ordem Templária. Assim, este ano, sendo nós presidindo a Rota Europeia dos Templários, vamos apresentar o segundo colóquio internacional da Rota Templária Europeia. Esse colóquio decorrerá de 12 a 14 de outubro, que acontece com não só o congresso, por assim dizer, portanto palestras interessantes ligadas à temática, mas também visitas guiadas e outras dinâmicas que envolve todo este colóquio. O nosso convite está aberto, portanto as inscrições estão abertas, o programa está disponível no site do município e este conta também com a parceria, gostava de realçar isto, da Vila Nova da Barquinha, com o município da Vila Nova da Barquinha. Não vivemos isolados e, portanto, o território tem que se unir para promover aquilo que de melhor, que o grande legado histórico nos foi deixado, e neste caso a Ordem dos Templários não se extingue só em Tomar, apesar da sede e do grande enfoque ser o município de Tomar. Vila Nova da Barquinha também teve presença templária e, portanto, convidámo-lo a estar presente neste colóquio, a fazer parte integrante deste colóquio, e, portanto, também uma das sessões será em Vila Nova da Barquinha, e está preparado um colóquio interessantíssimo, onde oradores de todo o mundo irão estar presentes para falar um pouco mais e para esmiuçar um pouco mais o que é isto da Ordem Templária e a sua presença desde a sua conquista até aos dias de hoje.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de alguma precipitação registada nesta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera volta a apontar no sentido do bom tempo já a partir de hoje, terça-feira. As condições atmosféricas centram-se assim no regresso do Sol e das temperaturas que se irão aproximar dos 30 graus. Assim será até domingo, com valores que irão oscilar entre os 26 e os 29 graus. Já as mínimas também irão subir, face ao que estava perspectivado neste particular, entre os 13 e os 16 graus. A chuva, então, só deverá regressar daqui a uma semana, numa tendência que deverá prevalecer até final de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, permitam-me que comece a minha nota do dia a felicitar a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, na pessoa do seu provedor António Alexandre, pelos 512 anos. Que, apesar de só comemorarem efetivamente daqui a 2 meses, teve no passado fim de semana as suas comemorações oficiais, com a presença do Sr. Bispo Dom José Traquina. Dar também nota que o Centro Hospitalar do Médio Tejo acaba de disponibilizar aos utentes das 3 unidades hospitalares uma aplicação para telemóvel ou tablet, o MyCHMT. Trata-se de uma ferramenta de modernização administrativa fácil e intuitiva, que reúne, a partir de um dispositivo eletrónico, um conjunto muito alargado de informações sobre a saúde do seu utilizador, como o histórico e agenda de consultas, exames ou tratamentos. E ainda permite o acesso rápido, gratuito e eficaz a um vasto conjunto de serviços administrativos. Assim, para ter acesso, basta descarregar gratuitamente o aplicativo pesquisando na loja Google Play para modelos Android ou na App Store para modelos Apple a palavra-chave MyCHMT, as iniciais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Dar ainda nota também que a exposição Ilustrações, de Joana Trincão, está patente na Biblioteca Municipal de Tomar, onde ficará até ao final de outubro. Falamos de 2,5 dezenas de trabalhos da autora elaborados para ilustrar o Manual de História e Tradições de Tomar, uma nova disciplina que será lecionada no primeiro ciclo do ensino básico. O manual desta nova disciplina foi apresentado na inauguração, começando a chegar às escolas do concelho durante as próximas semanas. Este projeto é um projeto conjunto entre o município de Tomar e os agrupamentos. Inicialmente começou com o agrupamento de escolas temporário, tendo este ano já sido alargado também ao agrupamento de escolas de Nuno Santa Maria. Para terminar, como não poderia deixar de ser, falar-vos da nossa Feira de Santiria, que começa sexta-feira, dia 14 de outubro, numa nova edição que este ano contará com um recinto que se estende desde a Várzea Grande ao mercado. Uma versão um pouco ao quanto diferente, não esquecendo, porém, da tradição que se continuará a assinalar no dia 20 de outubro, dia de Santiria, que se manterá a missa de ação de graças na Igreja de Santa Maria dos Olivais, seguida da procissão que se iniciará na Rua Aquiles da Mota e terminará, como é habitual, na Ponte Velha, onde as nossas crianças irão homenagear a nossa padroeira com as flores e as pétalas atiradas ao rinabão. Mas como inicialmente referi, esta edição, que é um pouco a quanto diferente, contará com um cartaz musical de excelência. Sim, ouviu bem. Começa logo na sexta-feira com a atuação dos HMB e no sábado com Pedro Brunhosa. Na sexta-feira, dia 21, contará com Nemanos e no sábado, 22, com David Carreira. Mas o cartaz é extenso e engloba vários eventos, desde a animação cultural, à mostra de produtos locais e àquela que não poderia deixar de ser, a Feira das Passas, que está intrinsecamente ligada à Feira de Santiria. Mas poderá consultar todas as informações da nossa feira na página www.feirasantiria.pt. Muito obrigada, desejo a todos uma boa semana.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.